A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre manejo e conservação do solo. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Agronomia e Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Cassiano Garcia Roque. Professor Cassiano, boa tarde, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite aí. Para conversar com vocês aí um pouco a respeito dessa área.
Bom, professor, para iniciar a nossa discussão sobre essa temática, manejo e conservação, na verdade, são dois conceitos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso bate-papo explicando para nós, para os nossos ouvintes, o que é cada um deles.
Bom, quando nós falamos em manejo de solo, nós vamos estar nos referindo, certo, ao processo de como nós estamos utilizando esse solo. Por exemplo, nós podemos estar manejando esse solo, certo? Com uma cultura perene, com uma cultura anual, com uma cultura semi-perene, certo? Nós podemos estar manejando então com as espécies florestais, ou com as culturas anuais, ou com ou espécies de perenes, tipo citricultura, tá? Ou mesmo cana-de-açúcar, uma pastagem. Então, isso daí é como eu estou manejando. Por exemplo, se eu estiver dentro de uma prática de cultura de grãos, certo? Então aí eu posso estar manejando essa cultura de acordo com o sistema convencional, certo? De plantio, onde eu faço arações e gradagens, ou eu posso estar manejando o meu sistema de cultivo mínimo, ou mesmo através de um sistema de plantio direto, onde eu não tenho nem o revolvimento do solo, certo? Eu não tenho um revolvimento do solo, eu planto de uma maneira direta, sem a movimentação do solo. E quando eu falo em conservação do solo, eu vou buscar aplicar técnicas para que nós possamos conservar, certo, as propriedades inerentes ao solo. Tá? Então, eu vou estar colocando lá, dentro de um sistema de plantio direto, eu posso estar colocando lá uma cultura de cobertura, certo, culturas em faixas, colocar um sistema de rotação de culturas visando melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Tá? Então, essas são diferenças que nós temos entre o manejo e a conservação do solo. Tá? Então, manejar o solo é como eu estou utilizando. E conservação são as práticas que visam nós conservarmos as propriedades do solo, sejam propriedades químicas, físicas ou biológicas.
E falando um pouquinho mais sobre essa questão do solo, eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente, professor, como que o solo é formado, né? O senhor mencionou que ele possui características tanto físicas quanto químicas e biológicas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente quais são essas propriedades que compõem o solo.
O lixo que nós temos na nossa crosta aí são as rochas. Então, nós temos as rochas como elementos principais. Essas rochas, tá, ao longo do tempo, tá, elas vão sofrer uma coisa que nós chamamos de intemperismo. Intemperismo físico ou intemperismo químico. E também nós temos o intemperismo biológico. Então, o que é o intemperismo? No caso do intemperismo físico, nós temos aí que nada mais é do que a quebra, certo, da rocha em estruturas menores, em partículas menores. Então, nós pegamos a rocha, devido a alguma ação mecânica que nós temos, seja mudança de aquecimento, ou resfriamento da rocha, uma saída crescendo dentro de fissuras da rocha. Então, isso daí vão partindo a rocha em pedaços menores. São alguns exemplos que eu dei de intemperismo físico. O intemperismo químico são reações químicas que vão ocorrer nesse material, transformando esse material. Então, por exemplo, eu tenho lá, para toda reação química, nós temos água, a água vai incidir nessa rocha, nas menores partículas que vão sendo soltas, devido à quebra da rocha em partículas menores, e vão ocorrendo lá processo de hidrólise, oxidação, carbonatação, que vão transformando os minerais ligados nos minerais primários, que vão se transformando em minerais secundários, para no final nós termos a parte física do solo, certo? Onde nós estamos verificando que nessa transformação da rocha, certo? Nós vamos tendo a formação da textura do nosso solo. Tá? Então, quando eu tenho os minerais primários se transformando, estamos vendo que vão aparecendo as argilas, areias e sítio no solo, que vai compor a camada textural do nosso solo. Porém, isso daí ocorre durante um longo tempo, não de uma hora para outra. Então, para a gente formar em todos os solos naturais, aqui nas nossas regiões, 20 centímetros de solo, demora aí 200, 300 anos, certo, nas nossas condições. Se nós formos para a parte do esporte, demora muito mais. Então, essa transformação é de longo prazo. E isso daí, quando vai ocorrendo esse imperialismo, junto com ele vão ocorrendo os fatores e alguns processos que vão alterando as características dos solos. Então, surge lá primeiro o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a rocha, que são os horizontes principais, que são diferentes horizontes, ou seja, o horizonte A é muito influenciado pelo meio ambiente, que é mais na superfície. O horizonte B, que é um horizonte intermediário, quando eu tenho um solo completamente formado, ele não tem influência nem do meio ambiente, da superfície, nem da parte mais embaixo, que é a rocha. Então, ele é um horizonte que se diferencia e é o mais representativo do solo. Já o horizonte C é um horizonte que está sofrendo trocas dentro de informações com o material de origem, que é a rocha. Então, nós falamos da formação dos solos. Então, o solo é formado dessa maneira. E após ele ser formado dessa maneira, ele vai apresentar algumas propriedades físicas, químicas e biológicas muito importantes para cada tipo de classe de solo que é formado ali. Esse processo de formação, fatores de formação, onde nós incluímos relevo, material de origem, clima, vão formar diferentes classes de solos, ou seja, o pessoal fala assim, às vezes tem diferentes tipos de solo. Muita gente consegue observar olhando, às vezes você está fazendo uma viagem, aí você vai observando o solo, você vê que muda. É um relevo mais plano, um relevo mais movimentado, um solo mais vermelho, um solo menos vermelho, que tem mais areia, que tem menos areia. Então, é assim que se compõem os solos, certo? Sendo que as propriedades principais que eles apresentam, que geralmente nós trabalhamos na conservação do solo, são as propriedades físicas, químicas e biológicas.
E de que maneira, né, é possível realizar um bom manejo do solo para finalidades de produção de uma forma sustentável? Existem técnicas ou um conjunto de práticas para que esse sistema de produção seja realizado de uma forma que não seja agressiva ao meio ambiente?
Então, quando a gente está trabalhando o solo, está utilizando o solo, existem várias técnicas que nós utilizamos de uma maneira que se torne sustentável. Quando nós utilizamos essa palavra sustentável, nós queremos dizer que nós colocamos técnicas, a parte agrícola coloca técnicas, certo? Visando a proteção do solo, visando a menor perda possível de solos para erosão e visando que esse solo permaneça de uma maneira produtiva por indefinidamente. Tá? Então, dentro disso daí, nós temos aí várias técnicas, que nós podemos dividir elas em práticas culturais, que são diferentes atividades que nós colocamos vegetativas na área, práticas edáficas, que se referem às adubações químicas, adubações orgânicas, corretivos de acidez do solo, que são práticas visando a melhoria da condição do ambiente solo para que nós colocamos as culturas. Certo? E as práticas de caráter mecânico são estruturas, modificações que nós fazemos no solo, visando melhorar opções de manutenção dessas características através, por exemplo, da infiltração de água. Então, por exemplo, na parte de práticas mecânicas, nós temos aí colocarmos tratamento, bacias de captação de água, caminhos racionais, entre outras aí. Então, quando eu falo nessas práticas, eu não posso aplicar ela de uma maneira individual. E sim, eu tenho que aplicar sempre essas práticas de uma maneira conjunta, visando que uma melhore as condições da outra. Prática em conjunto.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre manejo e conservação do solo e quem conversa com a gente é o professor do curso de Agronomia e Engenharia Florestal do campus da UFMS em Chapadão do Sul, Cassiano Garcia Roque. Cada região possui um tipo de solo diferentes, com potenciais e limitações bastante particulares, né, professor? Isso também deve ser observado quando a gente fala nessa questão das formas de produção. E quando esse manejo do solo não é realizado de uma forma adequada, pode provocar diversos impactos ao solo e, consequentemente, ao meio ambiente também. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que tipos de problemas são mais recorrentes nessas situações de quando o manejo do solo não é feito de uma forma correta.
Nós temos que explicar que, com a formação de solos, nós temos aí, vamos colocar aí em torno de 12 classes de solo, que são formadas em geral aí. Dentro dessas 12 classes de solos, cada uma vai apresentar a sua especificidade. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, nós vamos ter aqui, por exemplo, eu sou aqui de Chapadão do Sul. Então, uma classe de solo que tem bastante presente aqui são os atossolos vermelho e amarelo. Nós temos ainda no Mato Grosso do Sul o atossolo amarelo, que é a mesma classe de solo, com uma variação, por exemplo, da textura do solo. Ainda nós temos a formação dos neossolos partes arênicos, que ocorrem aí em alguns locais da parte central do Mato Grosso do Sul. Então, aí, só aí, eu falei para vocês, duas classes de solo. Dois tipos de solo que possuem características e propriedades diferentes. O que que acontece? Cada uma delas vai implicar em um manejo diferenciado. Tá? Por quê? Eu tenho condições de formação de solo diferenciado. Certo? Eu tenho classes de solos que me apresentam características físicas, características químicas e características biológicas diferenciadas. Então, de acordo com cada classe de solo, eu vou ter um sistema de manejo que eu possa colocar em cima desse solo que vai me proporcionar uma melhor conservação, que vai me dar uma melhor conservação dos solos. Tá? Ou seja, melhor sustentabilidade das minhas áreas, onde eu possa produzir de uma maneira que agrida de uma forma mínima, o menos possível, certo? O meio ambiente. Certo? Nesse caso, nós estamos falando dos recursos naturais, solo e água que ocorrem no local que nós utilizamos. Por exemplo, nós temos um outro tipo de solo que nós chamamos de argissolos. Tá? Então, quando eu falo as classes de solos que mais ocorrem no Brasil, eu sei que eu tenho principalmente os atossolos, argissolos e neossolos aí. Tá, ok? Então, essas são as três classes que nós temos. Agora, cada uma apresenta-se de uma maneira diferenciada. Por exemplo, o do etossolo são solos profundos, ocorrem em regiões mais planas, tanto um relevo mais homogêneo, enquanto que se eu pegar um argissolo, tá, eu já tenho que ele ocorre em regiões mais movimentadas, ele tem um horizonte A mais superficial, mais arenoso, e um horizonte B mais arginoso, em função da sua própria formação dos solos. Então, cada solo eu vou ter um potencial de utilização com a sua determinada limitação. Isso está implícito no conhecimento desses solos, para mim poder manejar esses solos de uma maneira sustentável. Quando eu não colocar técnicas que são adequadas àquela classe de solos, eu vou ter alguns impactos negativos na minha área. Por exemplo, em um solo com uma textura diferenciada, vamos colocar assim, eu posso colocar diferentes tipos de terraçamento. No latossolo, eu posso colocar um terraçamento em nível. Já no argissolo, a indicação é que se coloca um terraçamento em desnível. O terraçamento em nível é para mim infiltrar a água que chega nele. O desnível, que às vezes não consigo infiltrar a água porque eu tenho um horizonte mais argiloso, chamado textural. Certo? Então eu tenho que conduzir aquela água para fora de uma maneira que não me cause erosão no solo. Agora, se eu colocar alguma prática errada, certo? E causar erosão no solo, eu vou estar perdendo não somente a água que eu poderia ser aproveitada daquele local, mas essa água pode estar levando matéria orgânica na minha área, pode estar levando nitrogênio, potássio, que são os mais fáceis de serem enxiviados, cálcio, magnésio, são elementos que eu tenho que colocar no solo, que faz parte do sistema de produção, que auxiliam nas melhores produtividades e, consequentemente, numa boa sustentabilidade da minha área. Uma outra técnica, por exemplo, em solos mais argilosos, eu posso ter a compactação do meu solo. Compactação do meu solo quer dizer, eu estou diminuindo a infiltração de água no meu solo, certo? E essa água tem que sair para algum local, a água da chuva. Então ela vai escoar na superfície do solo, provocando as erosões. Certo? Primeiro começa com erosão laminar, depois em sulcos, e vai aparecendo as grandes moçorocas aí das áreas que nós conseguimos verificar em diversos locais.
Bom, professor, continuando ainda nessa questão dos impactos, né? Quais são as medidas que podem ser tomadas para a preservação e recuperação dos solos quando acontecem essas situações, como que o senhor mencionou, né? De erosão, de perda de nutrientes. Qual também é a função da cobertura morta para a recuperação do solo?
As medidas que nós podemos tomar, como a gente falou, são as práticas de caráter, por exemplo, as práticas de caráter mecânico. Todas as áreas devem ser terraceadas visando segurar, visando diminuir, certo, o comprimento do declive, visando diminuir o escoamento de água ali. Essas áreas podem ser escarificadas, subsoladas, que visa quebrar as compactações de solo para melhorar o processo de infiltração de água, certo, e, consequentemente, infiltração de raízes também no solo. Na parte de práticas edáficas, nós temos aí as adubações químicas, adubações verdes, fazer uma boa correção do solo através de calagens, certo? Um condicionamento do alumínio no solo. Tá? Então, isso aí são as práticas de caráter edáfico. Nas práticas de caráter cultural, certo? Nós temos aí a prática, certo? De sistemas de produção em plantio direto, onde nós temos que esse sistema prega o menor revolvimento possível, ou praticamente não revolvermos o solo, fazermos uma rotação de culturas, certo, em cima dessa área e mantermos uma palhada na superfície. Então, ele se baseia nisso daí. Inclusive, nós trabalhamos aqui com alguns trabalhos onde nós colocamos aí, estamos fazendo trabalhos com diferentes adubos verdes, influenciando nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Tá? Verificando que cada cobertura pode produzir para o solo. Então, nós temos lá práticas, adubações com nabo forrageiro, milheto, portalárias, feijão bambu. Nós estamos comparando os diversos adubos verdes para ver qual que é a matéria orgânica que eles produziam no solo, qual que é a melhoria que dá porosidade do solo, se qual deles consegue proporcionar uma boa descompactação do solo. Então, isso daí são algumas medidas que nós temos. Além do que, nós temos trabalhos também onde nós utilizamos os sistemas, fazendo um sistema integrado, ou também conhecido como sistema de integração lavoura-pecuária, tá? Onde nós misturamos a atividade da agricultura com a atividade pecuária. Nós produzimos soja, na sequência vem milho de segunda safra, consorciado com uma forrageira, seja lá uma braquiária, vários tipos de braquiária, vários tipos de forrageiras, certo? Alguns consórcios entre essas forrageiras, embaixamentos e assim vai. Então, qual é o intuito? Quando nós colhemos esse milho, a forrageira fica no solo, propiciando uma boa cobertura do solo. Certo? Primeiro ela fica uma cobertura vegetal e depois, na sequência, nós fazemos uma dissecação para, no ano sequencial, nós podemos plantar a cultura subsequente, geralmente uma soja. Certo? Aí, quando essa soja for plantada, é o início das chuvas, nós não vamos ter uma área sem proteção. Nós vamos ter praticamente uma área com uma cobertura morta protegendo aquele solo. Certo? Vamos dando respaldo para que nós tenhamos o menor índice possível, certo, de erosão no solo, além de propiciar as melhores condições para as propriedades do solo. Além do que, a cobertura vegetal, que tem a cobertura morta, no processo de decomposição dela, ela vai melhorar também condições físicas do solo, vai melhorar as condições de capacidade que o solo tem de troca de cátions, que é onde eu consigo armazenar a reserva dos meus nutrientes, vai fornecer os nutrientes para o solo, certo? Que essa matéria vegetal tem, certo? Então, vamos ocorrer o quê? Nós vamos conseguir que nós tenhamos, certo, uma reciclagem do nutriente. Então, a planta vai lá, vai lá embaixo, cresce, pega os nutrientes que estão lá embaixo, certo? A partir da hora que eu punho a planta que estava lá, eu faço uma dessecação para que ela fique lá, ela vai retornar os nutrientes no solo. Então, eu vou fazer uma reciclagem de nutrientes nesse solo. Então, eu vou armazenando os meus nutrientes no solo.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes, professor Cassiano, o espaço está aberto agora para as suas considerações finais. Desde já agradeço muito a participação do senhor no nosso programa e as informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes hoje.
Como considerações finais, nós podemos falar o seguinte: trabalhar a conservação do solo é uma parte importantíssima. Não podemos deixar que as propriedades químicas, físicas e biológicas sejam degradadas nas áreas. Porque quanto mais degradada for essa área, essas propriedades, mais caro vai se tornar o sistema de produção agrícola. E quanto mais práticas conservacionistas nós adotarmos de acordo com a necessidade de cada classe de solo, nós teremos melhores ambientes de produção. As práticas conservacionistas estão aí ao alcance de todos, para que possam ser utilizadas em cada situação, em cada classe de solos, em cada região, de acordo com a parte climatológica. Elas visam que nós tenhamos uma proteção dos nossos solos. Para tanto, nós devemos sempre elaborar um conjunto dessas práticas que devem ser seguidos na exploração de uma propriedade rural que nós temos. Tá? Essas práticas devem ser aplicadas de uma forma compatível, então, com a capacidade de uso das nossas técnicas. Tá? Utilizando, então, de uma maneira prática e adequada para a manutenção e a melhoria dos recursos naturais, sejam eles o solo, a vegetação ou a água.
Este foi o programa Nosso Ambiente. Nós conversamos hoje com o professor Cassiano Garcia Roque. Professor, mais uma vez agradeço sua participação aqui no nosso programa.
Obrigado, Daniel, pela participação.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.